Senhoras deputadas e senhores deputados, eu penso que temos quórum já, temos número suficiente, obviamente, de grupos parlamentares representados e o número de deputados também. Se darmos início aos nossos trabalhos, os nossos trabalhos hoje serão fruto de circunstâncias, tanto quanto me apercebo, relativamente breves, porque não estamos ainda em condições de avançar muito. Queria só também, antes disso, dar-vos nota do seguinte, quer dizer, houve aqui um episódio que eu não gostaria de alongar, vale o que vale, quer dizer, estamos aqui há tempo e há anos suficientes para saber que estes episódios têm a relevância que têm e a importância que têm, e portanto aquilo que dizia aqui há uns anos esta parte o Presidente Sampaio, sobre o Presidente Jorge Sampaio na altura, sobre a pele de crocodilo, como imaginam quem está no Parlamento já há alguns anos, já avançámos de crocodilo para jacaré, mas de qualquer forma houve aqui um pequeno episódio desagradável do meu ponto de vista que me obrigou a um esclarecimento, que foi o que na sequência da reunião anterior, porque o envelope me chegou, o envelope com informação da Procuradoria-Geral da República me chegou com a nota de confidencial, eu, enfim, aconselhado inclusivamente junto dos juristas e dos serviços da Comissão, fiz aquilo que os meus deputados viram, que foi reter uma pequena parte da reunião à porta fechada para depois abrir a reunião, como pareceu lógico. Bom, bastaram 5 minutos de reunião à porta fechada para eu ter a ocasião de ler num órgão de comunicação social que eu tinha tentado impedir os trabalhos da Comissão ou tinha proposto a suspensão dos trabalhos da Comissão, de resto o título era Telmo Correia tenta coisa, no que teria sido veementemente desmentido, designadamente pelo Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que me teria impedido esse meu intuito de forma veemente. Para mim seria sempre, obviamente, um gosto ser impedido por algum colega meu, designadamente pelo deputado Filipe Lobo Dávila, de quem sou colega, mas o que é facto é que realmente não corresponde de toda à verdade e, portanto, eu fiz um desmentido enquanto Presidente da Comissão e, portanto, que não queria deixar de sublinhar isto aqui para que não ficassem nenhumas dúvidas, portanto, é um facto que é absolutamente falso. O que eu fiz foi aconselhado, e não estou com isto a desculpar-me de coisa nenhuma, mas aconselhado pela própria Comissão a tentar dar cumprimento à lei, e designadamente ao artigo 5º do regime das comissões de inquérito, que é expresso e diz que cabe à Assembleia, no caso de haver inquéritos, cabe à Assembleia decidir se quer continuar ou não os seus trabalhos. De resto, ajudado até na altura pelo deputado António Proa, chegámos à conclusão que essa seria, em última instância, uma incumbência não da Comissão, mas do Plenário. Ainda assim haveria que perguntar, porque seria um bocado ridículo se algum grupo tivesse intenção de pedir essa suspensão, e poderia fazê-lo nos termos da lei, estarmos aqui todos. Portanto, eu limitei-me a fazer uma pergunta neutra e chamando até a atenção de que a tradição recente da Assembleia é de não interrupção dos trabalhos, designadamente desde a Comissão do BPN, que nestas circunstâncias a Assembleia tem decidido não interromper. Houve consenso, não houve problema nenhum, eu fiz a pergunta que tinha a fazer, a resposta foi dada, portanto é lamentável que alguém tenha dito a alguém ou alguém tenha contado a alguém algo diferente do que aconteceu aqui. Conclusão a retirar deste facto, na minha opinião, é que, enfim, é que se procurasse evitar este tipo de situações, porque são, no fundo, acabam, enfim, o alvo aqui seria a direção dos trabalhos, ou a mesa, ou o presidente, mas acabam por desprestigiar os trabalhos da Comissão, com coisas que não, efetivamente não aconteceram, e no que a mim me diz respeito, eu procurarei que daqui para a frente, obviamente, os trabalhos estejam, tanto quanto possível, enfim, a não ser que haja algum impedimento legal, à porta aberta, quer dizer, até para evitar este tipo de situações, diria eu mesmo, que aconteça o que acontecer, não é? Nem que sejamos atacados por algum destes equipamentos militares, que aterre no meio da sala ou qualquer coisa, eu procurarei que seja sempre à porta aberta. E, portanto, era basicamente isto que eu vos queria dizer em relação a esta matéria, deixando aqui até publicamente, uma vez que esta reunião é aberta, a explicação e o desmentido perentório desta situação. Sr. António Proa, faz-me sinal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha também a intenção de me referir a esse incidente que ocorreu na semana passada com a publicação de uma notícia relativamente ao que alegadamente teria acontecido durante o período em que a reunião decorreu à porta fechada. E eu, Sr. Presidente, se me permite, eu saúdo desde logo a forma com que tentou desanuviar algum clima mais pesado quanto a este episódio e a sua qualidade de Presidente desta Comissão. Imagino que o obrigue ou o leve especialmente a terem atenção a forma de conduzir os trabalhos de modo a não agravar algumas situações. Eu, como não tenho essa responsabilidade e acresce que também não tenho os anos de experiência do Sr. Presidente que lhe permite ter a tal pele de crocodilo já a caminho de jacaré, como bem disse, Eu confesso que ainda não me habituei a estas situações e, portanto, Sr. Presidente, quero lhe dizer que considero grave que, logo no início dos trabalhos desta Comissão, no primeiro momento em que alguma coisa poderia mais sensível poderia ocorrer, tivesse precisamente ocorrido. A reunião era à porta fechada e, portanto, duas coisas não deveriam ter acontecido. Em primeiro lugar, não deveria ter sido divulgado um documento que foi classificado como confidencial, divulgado o seu conteúdo, bem entendido. Em segundo lugar, a natureza da reserva desse momento da reunião deveria levar a que essa reunião não tivesse passado para o exterior e, neste caso, para a comunicação social. E por isso parece-me grave nestas duas dimensões. Queria sublinhar que censuramos esta atitude, não sabemos de quem, mas de alguém foi, com certeza absoluta, e acresce a estes factos que reputo de graves um terceiro, que é o facto da história não ser verdadeira. Todos os que estiveram nesta reunião puderam testemunhar que, eu não me recordo em algum momento, o Sr. Presidente tenha sugerido a suspensão dos trabalhos da Comissão. O que sucedeu, recordo-me com rigor, foi que o Sr. Presidente perguntou a opinião dos grupos parlamentares relativamente à possibilidade, que aliás está prevista legalmente, como bem disse, quanto à possibilidade da Assembleia determinar a suspensão dos trabalhos em razão das respostas da Procuradoria-Geral da República, e não fez mais do que questionar os grupos parlamentares, que aliás foram unânimes, como também muito bem disse, em considerar que se mantinham reunidas as condições para os trabalhos prosseguirem. E, portanto, para além de uma violação de uma reunião reservada, da divulgação de um conteúdo de um documento confidencial, acresce que o relato foi um relato que não correspondia à verdade. E por isso, Sr. Presidente, queria aqui dizer que estamos a iniciar os trabalhos de uma comissão de inquérito. A história recente das comissões de inquérito não abona muito em favor da credibilidade desta figura das comissões de inquérito e, por isso, não abona muito em favor do crédito da Assembleia da República, que eu acho que temos todos de procurar preservar. E, por isso, queria dizer que, da nossa parte, procuraremos não contribuir para o descrédito da Comissão de Inquérito, dos trabalhos da Comissão de Inquérito. Relativamente às reuniões à porta fechada, sou levado a concluir também, Sr. Presidente, que depois deste primeiro incidente, não sei se valerá a pena, mais alguma vez, em algum episódio que venha a ocorrer, procurar fazer reuniões à porta fechada, se sabemos que à primeira corremos o risco que depois tudo passe para o exterior. E por isso veremos, obviamente, cada caso será um caso, mas para já, Sr. Presidente, queria sublinhar a nossa repulsa relativamente a este comportamento de alguém, que não sabemos quem, mas que aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho, Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, brevemente, só para dizer que todos sabemos o que se passou e o que não se passou. A nossa posição, obviamente, é favorável à reposição da verdade, nos termos que sintetizou, e, obviamente, ao cumprimento da lei. E propunha que passássemos ao tema da sessão, sou pena do Sr. Presidente se ver confrontado com uma situação oposta àquela que desejou suscitar.
Muito obrigado. Tenho só um sinal do Sr. Deputado Filipe Labrável, não sei se ainda sobre este assunto, se fosse, pedia que fosse breve e conseguíssemos esta.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas porque, como fui citado pelo jornalista e pela fonte do jornalista como sendo uma das pessoas que estaria em discordância com a Vossa Excelência, apenas para que fique claro, não preciso repetir aquilo que aqui disse na última reunião, porque estávamos cá todos, falando em nome do CDS, disse que, como é evidente, estaríamos pela continuidade dos trabalhos e, portanto, não houve qualquer discordância com o Presidente da Comissão, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum nada sobre esta matéria. Queria só dizer que, obviamente, enfim, vamos andar para a frente. No limite, a única parte que seria mais ofensiva para mim, Sr. Deputado António Proa, seria que seria, obviamente, eu chegar aqui para tentar, contra a vontade dos partidos da maioria, designadamente do meu próprio partido, sem saber sequer qual seria a opinião do deputado Filipe Lobo Dávila, como coordenador, tentar impor isso seria ali um exercício de, enfim, para não chamar outra coisa, de menor inteligência, o que, obviamente, seria ofensivo, por assim dizer, daquilo que seria a minha lucidez e a minha inteligência política. Portanto, no entanto, gostava de dizer nestas matérias, como é evidente, a minha única preocupação é que não se procura à partida, desvirtuar ou desvalorizar os trabalhos de uma comissão que ainda efetivamente estamos em parte metodológica, ainda nem sequer arrancámos com os trabalhos, não é? Quer dizer, e portanto, obviamente eu sou só o presidente da comissão, não escolhi, também sublinhava essa ideia, ser presidente da comissão, nem o CDS escolheu ter a presidência, resulta, como sabemos, do método de onde, cabia ao CDS ter esta presidência. Dentro do CDS é normal que o CDS tivesse escolhido um dos deputados com maior tempo de permanência no Parlamento e com maior experiência de funções parlamentares, portanto não escolhemos ser eu a presidir, ser a senhora deputada Francisca Almeida ou ser o senhor deputado Filipe Neto Brandão, o que seguramente acontecerá algumas vezes, dada a intensidade de trabalhos que eu antevejo. Para mim, ser eu, a senhora deputada Francisca Almeida ou o senhor deputado Neto Brandão, é exatamente a mesma coisa, em nada mudará. O princípio que a mesa tem, como eu vos disse, é um princípio de neutralidade absoluta, não procurarei influenciar a comissão nem num sentido nem noutro. Tentei dizer isso e repetir isso desde a primeira reunião e só por isso repuxei este episódio, para que se perceba e que se saiba que a posição e a minha posição enquanto Presidente é a vontade da Comissão, é a vontade dos grupos e é a vontade que os grupos definirem pelas regras, pelo regulamento e pela maioria. Dito isto, até nessa lógica de neutralidade, dizer o seguinte, eu sugeri nessa mesma reunião, e aí já à porta aberta, que os grupos pudessem ter alguma consenso em termos metodológicos. Ficou aqui a ideia, na última reunião, e decidido, que nós teríamos e adotaríamos uma lógica de quesitos e, portanto, foi pedido aos vários grupos parlamentares que apresentassem um pedido de quesitos. Só nos apercebemos agora, mas já nos apercebemos desse facto mesmo, que o Partido Socialista, que de resto tem, deste ponto de vista, tomada dianteira, porque foi o primeiro também a apresentar a lista de documentos, a informação em relação aos documentos que eu vos queria dar é de que não, tirando os documentos que eram internos e que estavam na Assembleia, de relatórios de outras comissões, e portanto essa documentação que está e que está disponível, o dossiê de imprensa que entretanto foi constituído, não chegaram ainda os pedidos de documentos, seguiram todos imediatamente a seguir, no dia a seguir, penso eu, a seguir à reunião, portanto foram feitos os ofícios entretanto e todos os ofícios seguiram, logo estavam em condições de serem assinados. Seguiram e, portanto, estão feitos todos os pedidos de toda a documentação que os senhores deputados e os vários grupos parlamentares pediram, não chegaram ainda e, portanto, eu estou a tentar, confesso-vos, avançar com os nossos trabalhos, porque prevejo trabalhos exigentes, mas, de facto, estamos perante, confrontados um bocado com o impasse, que é que ainda não temos documentação disponível. Em relação à metodologia, chamar a atenção dos outros grupos parlamentares que o prazo, de facto, era hoje e, portanto, em bom rigor estamos em prazo e, portanto, se quiserem fazer sugestões em relação aos quesitos, estão a tempo de o fazer. Depois os quesitos serão compilados pelos serviços da Comissão, penso que esse é o hábito, podendo ainda o relator, quando ele estiver designado, dar uma vista de olhos final e alterar alguma coisa, ou sugerir a alteração de alguma coisa que queira vir a alterar, mas, portanto, pedir aos vários grupos que não apresentaram ainda propostas de quesitos, se o quiserem fazer, obviamente não há nenhuma obrigatoriedade aqui, se não o fizerem temos já um documento de base, que é este apresentado pelo Partido Socialista, se quiserem apresentar quesitos, que o apresentem. Em relação ao relator, lembrar-vos só que esta é, pelas minhas contas, a quarta reunião da Comissão e, portanto, na próxima reunião, seja ela quando for, normalmente seria para a semana, mas enfim, temos que ver se estaremos já em condições ou não, na próxima reunião nós teremos que tomar uma decisão sobre o relator. Como Presidente da Comissão, dentro deste princípio de não interferir naquilo que é a vontade dos grupos de maneira nenhuma, aquilo que eu vos sugeri era que houvesse algum diálogo, que os coordenadores falassem entre si e, se possível, houvesse uma solução consensual em relação à questão do relator. Se não houver, obviamente, a Comissão decidirá sobre as propostas que estiverem em cima da mesa da parte dos vários grupos parlamentares. E, portanto, basicamente é isto que nós temos nesta reunião. Entretanto, também está aberto o prazo para quem quiser começar a fazer pedidos de audições. É evidente que vários grupos disseram que não quereriam fazer pedidos de audições enquanto não tivessem documentação e, portanto, não há nenhuma obrigatoriedade, nem há nenhum prazo fechado, é um prazo que está em aberto. Quem quiser avançar pode avançar a qualquer momento, quem quiser aguardar até para ver a documentação, saber o que é que quer exatamente, também pode esperar, mas brevemente, logicamente, teremos também que marcar audições. Chamamos a atenção que estamos em junho e o nosso prazo normal é setembro. E entretanto, obviamente, presumo que os seus deputados poderão querer interromper os trabalhos, ainda que não seja obrigatório que o façam, não é? E portanto o nosso prazo começa de alguma forma a apertar. E era basicamente isto que eu queria dizer e obviamente devolver a palavra aos grupos se tiverem alguma coisa a dizer sobre isto. Sr. Deputado José Magalhães.
Preciso dizer que estamos de acordo com a metodologia e se remetermos para essa troca de impressões que sugeriu a reflexão sobre como resolver a questão da elaboração do relatório, a várias mãos, porventura até, muito bem, por nós estamos completamente disponíveis para essa reflexão e para uma decisão que possa ser o mais largamente possível sufragada.
Muito obrigado. Mais alguém? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, acordo quanto à metodologia, relativamente a conversar relativamente ao relator também, acho que é o método mais interessante, até foi abordado já na última reunião e, portanto, tanto quanto sabemos, não foi dado nenhum passo nesse sentido, mas poderemos avançar ainda esta semana. Nós mantemos aquilo que é a nossa consideração inicial, isto é, não faz grande sentido relativamente às audições iniciá-las sem ter a documentação prévia. E, portanto, a documentação é para nós fundamental e, portanto, não avançaremos com nenhum pedido de audiência enquanto não tivermos essa mesma documentação, que é absolutamente fundamental para fundamentar não só os pedidos de audiência, portanto, que resultem em função da documentação, mas também para alimentar a própria audição propriamente dita. E, nesse sentido, aguardamos pela documentação e é esse o ponto em que nos encontramos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Lopes.
Bom, Sr. Presidente, provavelmente fui eu que não ouvi e, portanto, queria apenas pedir-lhe mais algumas informações, ou pelo menos as informações que é possível disponibilizar em termos do envio dos pedidos de documentação, respectivo prazo, como é que estamos, se não estamos ainda dentro do prazo. Bem sei que é um prazo que não é um prazo perentório, mas em todo caso, se há alguma indicação de algumas das entidades que se contactou a pedir informação, se nessa recolha, se é previsível que essa recolha possa estar concluída rapidamente, ou não, quer dizer, porque eu acho que isso, de facto, como diz o Sr. Deputado Jorge Machado, a disponibilização dessa documentação, evidentemente nós poderemos iniciar os nossos trabalhos, mas a disponibilização dessa documentação é importante para que cada deputado possa fazer uma avaliação pessoal até de toda a documentação que foi solicitada pelos diferentes grupos, que é extensíssima, como sabemos. E, portanto, queria só pedir esse esclarecimento ainda antes de falar sobre a questão da metodologia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, em relação à questão oportuna que levanta, a informação que nós temos é a seguinte, quer dizer, portanto, estamos em prazo para a resposta de qualquer dos organismos, são 10 dias, portanto, temos 4, 5 dias até agora, portanto, o prazo é de 10 dias, aprovámos a semana passada, portanto, não decorreu sequer exatamente uma semana desde o envio, porque não foi enviado, obviamente, foi necessário fazer os ofícios todos e, portanto, só foi enviado depois, não é? E, portanto, estamos em prazo para que nos respondam. A informação, mas é uma informação, enfim, praticamente confidencial no Ministério da Defesa, é que estão a reunir esta, que é talvez a entidade a quem foi pedida mais informação, que está a ser reunida, mas que obviamente é uma... no caso do Ministério da Defesa, é um vastíssimo pedido de documentos e, portanto, que, enfim, poderá demorar ainda um pouco. O que eu talvez sugerisse, estávamos aqui a trocar impressões sobre isso, era que, enfim, que seguisse para as várias entidades a quem pedimos informações uma carta minha, como Presidente da Comissão, hoje mesmo, dizendo que, entretanto, se houver documentação que esteja disponível, quer dizer que não fiquem à espera da totalidade, não é? Portanto, se for possível ir enviando para a Comissão, até para que os seus deputados e as assessorias da Comissão possam ir lendo a documentação, é porque se nos chegar uma pilha, afinal, obviamente vai dificultar a leitura. Portanto, se à medida que ela estiver disponibilizada tentarmos aceder mais rapidamente, nós poderemos fazer isso para as várias entidades hoje à tarde. O que isto significa é, estando nós em prazo, não tendo ainda recebido a documentação das várias entidades, designadamente dos ministérios a quem ela foi pedida. E grande parte da documentação é pedida, obviamente alguma dela também a tribunais, mas a maior parte é ao governo e, portanto, a vários ministérios. Não estando nessas condições, o que eu sugeria talvez é que nós fizéssemos, talvez no final desta semana, eu faria com os coordenadores só, se calhar nem é preciso uma reunião formal, trocávamos impressões, sobre o ponto da situação para saber se marcamos já a reunião na próxima semana. Não a marcaremos seguramente, mais uma vez, lamentavelmente, naquele que é o nosso dia preferencial, que é a terça-feira, até porque na próxima terça-feira é feriado, é dia de Portugal. Mas se marcamos já na próxima quarta ou ou se esperaremos ainda mais uma semana até termos essa documentação, sendo que nesse final, obviamente, queremos ter a documentação, teremos que definir o relator e teremos que, enfim, nestas circunstâncias, avançar já para pedidos de audições. A matéria mais simples, que eu penso que poderá estar resolvida até lá, na minha opinião, é a matéria, de facto, dos quesitos, podendo eles ser retificados a qualquer momento, como é evidente, mas já temos aqui uma lista indicativa, portanto, esta lista indicativa do Partido Socialista serve seguramente para os outros grupos também, se ainda não a finalizaram, usarem como referência em relação ao que querem em termos de quesitos, isso poderá estar fechado, digo eu, sem necessidade de mais reunião nenhuma, até ao final desta semana ou ao princípio da próxima. Em relação ao resto, teremos talvez, se calhar, mais para o fim da semana, fazer uma avaliação e dizer já estamos em condições, não estamos, e só aí definir com os coordenadores e com a mesa qual a data ideal. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos de acordo com a metodologia. Também me parece sensato esperar pelo menos ter uma ideia de qual é a documentação que temos disponível. No limite, podemos começar a requerer a presença de entidades que depois têm que voltar a esta casa porque encontramos mais informação relevante nos documentos. Também me parece sensato que possamos ir analisando os documentos à medida que eles são disponibilizados. A minha única questão, penso que já está esclarecida, que é, segundo a informação que tenho, o prazo para os quesitos era indicativo e, portanto, pedir, se os senhores deputados não se importarem, que o possamos estender até o final da semana para analisarmos esta lista do PS e complementá-la da forma que acharmos mais produtiva.
Penso que não há nenhum inconveniente desse ponto de vista e assim será. Quem puder entregar hoje entrega, o Bloco de Esquerda entregará até ao final da semana. Se algum outro partido quiser também aproveitar este prazo, uma vez que já está estabelecido o prazo maior, tem que aproveitar a todos, não é? É uma regra habitual do direito, se é um prazo mais longo terá que aproveitar a todos. De resto, os quesitos só serão obviamente necessários, enfim, um bocadinho antes da próxima reunião, até para dar tempo aos serviços de tentarem fazer já uma primeira compilação. Não obstante, a minha ideia é, quando houver relator, ser o relator depois, se quiser, dar-lhe ainda uma segunda volta, não é? Ter já uma lista indicativa de quesitos, mas se o relator, uma vez que os quesitos ajudam muito o relator, na minha opinião, quer dizer que, pelo menos, se me tivesse essa incumbência, eu diria que ter uma lista de quesitos, vamos estruturar a ideia do que será o relatório da Comissão. Dito isto, nós faríamos então, sexta-feira eu farei um contacto com os coordenadores para fazer o ponto da situação, com os coordenadores e com a mesa para fazermos um ponto da situação, o que é que chegou, o que é que não chegou, como é que estamos, e definirmos nessa altura só. Não marco já a próxima reunião, porque senão corremos o risco de voltarmos aqui todos para retirarmos a conclusão que ainda não há documentos, que ainda não estamos em condições de avançar. Mas não havendo a tratar, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos os deputados.